Declaro nos termos de regimento dessa Casa de Lei aberta a sessão dessa data. Gostaria que nesse momento todos ficassem em pé e juntos fizemos a oração do Pai Nosso. Aí depois pediria um minuto de silêncio pelo nosso companheiro vereador de Matupá, Paulinho Carlito.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei número 855/2019. Súmula. Altera a redação dos artigos 9, 11 e 12 da Lei Municipal número 897/2019 e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 856/2019. Súmula. Altera a tabela prevista no anexo 1º da Lei Municipal número 580/2013 e da outras providências.
Encaminhamos o projeto de lei 855/2019 às comissões competentes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor secretário Edivan.
Ata da sessão ordinária do dia 16/7/2019. Aos 16 dias do mês de julho do ano de 2019, às 19h37, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Cleiton José Zanatta declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, pediu que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Raul Batistello informou que os vereadores sempre se reúnem para resolver os problemas de nosso município. Na oportunidade, fez uma cobrança ao jurídico, pois deveria sempre estar presente nessas reuniões, para orientar e dar seu parecer em emendas e projetos, para que os vereadores não façam nada de errado. Disse que nessa emenda faltou parte técnica. Sobre a água, disse que precisa ser arrumada o quanto antes, pois quando foi colocada a estação de tratamento de água, faltou colocar registros para que cada setor receba a água de forma correta, para não deixar nenhum munícipe sem água. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão esclareceu que foi votado na sessão passada a aquisição de 2 ônibus, 5 filtros para melhorar a água e um coletor de lixo para o caminhão de lixo, tendo um equívoco na emenda. Informou que não concorda com a emenda e se ficar como está, se sente devedor com a população pela falta com a verdade. Disse que confiou nos outros vereadores e não teve conhecimento de como foi feita a emenda. Disse que está se sentindo envergonhado perante a população de Nova Santa Helena e pediu desculpas aos munícipes. Finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Roberto Rodrigues informou que o valor de R$1.700.000 não estava na emenda, sendo a emenda feita em cima de 3 itens, e disse que tinha dado a palavra que não iria votar, mas votou. Disse que estava na hora que foi feita a emenda, mas ela não foi bem feita, pois foi deixado brechas, sendo aprovado R$1.733.000. Disse que ela não errou, que quem errou foram os vereadores, quem fizeram e votaram na emenda. Informou que os vereadores irão dar um jeito de derrubar a emenda, pois a população está revoltada. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes disse que os vereadores foram eleitos pelo povo para trazer melhorias para os munícipes. Certificou que a reunião realizada junto com a prefeita ficou acordado que seria só feito o financiamento para aquisição de 3 itens, sendo estes os 2 ônibus, o compactador e os filtros, ficando em média uns R$800 a R$900 mil. No mesmo dia foram para a sessão e era para ser feito a emenda, e na emenda não foi destinado o valor e nem os itens. Disse que ficou acordado na reunião que seria feito essa emenda e que ficaria um saldo para fazer outro financiamento no Avançar Cidade, que seria mais viável para o município, pois tem prazo de 20 anos e 4 de carência, dando melhores condições para os municípios. Disse que a emenda foi feita de uma forma que eles não combinaram com a prefeita, mas se ficar destinado para a água também será viável. Comentou sobre a indicação de sua autoria para a construção de um poço no setor industrial. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Jorge da Cunha fez uma reclamação referente à festa realizada no bairro Vila Bela, onde foi convocada a segurança municipal e eles não compareceram, sendo que havia desordeiros na festa brigando e atrapalharam a realização do evento. Na oportunidade, fez uma cobrança às autoridades de Nova Santa Helena para que não deixe mais de comparecer quando chamados. Parabenizou o secretário Carlos Carrara pela parceria com o pequeno agricultor e sobre a água explicou que quando votou no projeto de financiamento estava ciente de que seria R$1.700.000, sendo para comprar os 3 itens, e sobre a sobra esta servirá para alguma emergência. Na oportunidade ainda comentou sobre o projeto de lei legislativo de sua autoria. Finalizou com outros comentários. Com a palavra o vereador Edivan de Jesus da Silva, informando que hoje todos os munícipes podem estar acompanhando pelo celular as sessões, pois estas são transmitidas ao vivo pelo Facebook. Falou sobre as indicações de sua autoria, sendo estas de grande importância para o município, pois trata da iluminação pública e da identificação visual das ruas e avenidas. Sobre o financiamento, informou não ter votado errado e nem enganado, e só votou no projeto por causa da emenda, onde ficou o compactador e coletor de lixo, os ônibus e um investimento na estação de tratamento de água, sendo que antes só tinha a comprar dos filtros, e disse com esse projeto não teremos mais Avançar Cidade, pois o problema maior será resolvido, melhorando a qualidade e o fornecimento da água para a população de Nova Santa Helena. Finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Luiz Carlos Pelissari comentou sobre a indicação de sua autoria para resolver o problema da água da comunidade Vila Atlântica, com a compra de uma nova bomba, melhorando assim a captação e diminuindo os gastos com a energia elétrica. Sobre o projeto de financiamento, disse que foi contra quando veio para esta Casa de Leis, pois nele continha o caminhão e uma PC. Sobre o projeto de financiamento, foi combinado que os vereadores iriam fazer a emenda e seria aprovado só os 3 itens, e que a prefeita iria fazer um outro projeto no Avançar Cidade. Informou que a população está cobrando com razão, pois falaram uma coisa e o projeto era outro. Disse que os vereadores, não podendo mentir para a população, devendo sempre ser claros e transparentes. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador José Maurício Carrara falou sobre a festa junina realizada no bairro Vila Bela, onde ficou constrangido pela falta de segurança no evento, pois os policiais só foram aparecer depois que as brigas tinham cessado e a população já tinha ido embora. Informou que a polícia tem que estar mais presente nos eventos do município para assim garantir a segurança da população. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Cleiton José Zanatta comentou sobre a segurança pública de nosso município, pois há alguns dias está sendo procurado pela população e estão cobrando melhor eficiência na qualidade da segurança pública. Disse que confia no novo comandante e tem certeza que este irá diminuir, se não acabar com os delinquentes que estão em nosso município. Informou que conversou com a Polícia Civil do município de Itaúba e colocou a Câmara à disposição do que for necessário para que eles venham em nosso município para fazer o processo de investigação. Sobre a festa no bairro Vila Bela, expressou sua indignação às pessoas que brigaram, visto que a esta foi feita para a população e suas famílias, tendo pessoas de todas as idades. Informou que foi oficiado à Polícia Militar para fazer a segurança do evento, onde não compareceram. Se for pela falta de profissionais, irá solicitar para que a população não fique escravo de delinquentes. Sobre o projeto do financiamento, informou que todos os vereadores erraram e que não devem ficar cobrando ou acusando uma pessoa só. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto de lei legislativo 219, aprovado por unanimidade, indicações 16, 17, 18 e 19, aprovadas por unanimidade, e observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 21 horas, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 16 de julho de 2019.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando, não havendo mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que deseja fazer uso da palavra, que assim o faça por ordem na tribuna. Vereador Maurici.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento toda a bancada de vereador. Em nome dos dois guardas ali, né? Boa noite para vocês, companheiro que ali está. O que eu tenho que dizer hoje sobre aquele evento que tivemos lá no, na comunidade de Santa Cruz, né? Foi muito bom, dia de campo, né? Que onde que a gente falava que tem que dar muita prioridade ao pequeno produtor, né? A gente viu como hoje estão trabalhando diferente nas lavouras, né, e no café. Essa semana mesmo eles já estavam preparando as mudas de café. Então hoje a área tem que ser pequena e a produção bastante. E também, que nem eu conversei muito com o Macir, eu acho que a lavoura ela tem que agregar preço também. Porque não, o produtor, ele muda de ideia, que não fica sustentável só numa coisa. O produtor danado para mudar de ideia, daqui para ali ele muda de ideia. Então, o café hoje é uma grande coisa, e nós temos que agradecer aí o secretário de Agricultura, que é Esteves, Silvana Amaral, o Alemão, a turma do banco, né, todo que estava lá, estava até bonito as gravações, os vereadores que lá esteve também. Isso aí que a gente tem que fazer. É, porque se a gente não mudar, né, hoje a agricultura tem que ser mais diferenciada. Também quero falar também sobre o secretário de obra, o Pituca, né? Estava com a ponte ali na comunidade que é ali do João Baque, né? Que estava com aquela dificuldade para passar carro pequeno, né? Aí eles foram lá, arrancaram todo o tabuado, rumou, ficou bom, ficou uma beleza. Graças a Deus, agora melhorou, que a gente passava lá, que a gente estava de crítica, não estava aguentando mais. Então tá bom, por isso, pessoal, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Valdir, fazer uso da palavra?
Sim, vereador. Boa noite a todos. Agradecerei a Deus por mais dia. Cumprimentar o presidente em seu nome, todos os companheiros. Cumprimentar Alderi, o Branco, outros meninos que se encontram. E aqui, começar aqui, né? Parabenizando o secretário da Agricultura do Estado de Mato Grosso, Silvano, que está à frente da agricultura familiar hoje. O Estado de Mato Grosso, onde desenvolve a boa agricultura, e nós com o secretário, que nem o Silvano, que vai dar prioridade aos pequenos produtores do Estado, que está com um projeto bom para o ano que vem, onde está uma previsão quase de 80 milhões para a agricultura familiar. Eu acho que conseguir trabalhar bem metade desse dinheiro vai trabalhar bem para o Estado de Mato Grosso e vai contribuir muito para o pequeno contribuinte, para o pequeno produtor. Porque a agricultura familiar é onde que desenvolve lá no campo e é onde que fomenta o mercado, a cidade. Então temos que apoiar sim o pequeno produtor para dar incentivo. E o Silvano, ele tem essa característica de estar focado mais no pequeno produtor. Então acredito que o Estado está bem representado com o Silvano Amaral. E quero aqui também parabenizar também o secretário de saúde do município nosso, aonde que conseguimos mais um recurso federal, né? Não, do deputado Ságua Moraes, mais R$150 mil, que vai priorizar mais o nosso medicamento, aonde que a nossa população tanto precisa, que falta mais de medicamento. Então vai ajudar bem o nosso município. E quero também aqui parabenizar também toda a equipe da saúde também, onde atendiu a vigilância da nosso município, nossas metras. Está de parabéns, aonde que desenvolveu o seu trabalho em equipe. Então quero parabenizar a todos também. E tem uma indicação também que vai passar hoje também, né? Que é uma indicação de uma reforma da sede do Conselho Tutelar. Porque o conselho, ele é um órgão que trabalha, né? Deve ser uma própria individual, aonde mexe com problema de famílias. E São Xizile, onde as famílias vão mexer com adolescente, mexer com os problemas de família, caso de segurança e das próprias famílias envolvidas. Então tem que trabalhar em Xizile, e é onde a gente tem uma sede, tem esse local que deve dar uma reforma, que é lá ao lado onde é a antiga delegacia, que é um lugar que fica mais afastado, e nós tem que ter esse local mais próprio, mais para mexer com os nossos problemas que a gente sempre tem no município, é um lugar mais adequado, que fica mais onde dá mais condição para as pessoas trabalhar, até os próprios funcionários do conselho pedindo, né, para ter esse espaço para trabalhar com mais segurança para as famílias, porque mexe com os problemas, mexe com os seres humanos, onde tem um problema, e muitas pessoas, às vezes, ficam com vergonha, véio, de se expor em certo lugar. Então, tendo esse espaço individual mais apropriado, lugar mais afastado, e vão chegar de um bom acordo. Mais obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Luiz, fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente.
Vereador Robertinho.
Obrigado, presidente.
Vereador Edivan.
Cheguei na hora.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esse momento. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores. Em nome do Xangai, cumprimento todos que estão aqui presentes. Quero começar meu discurso hoje dizendo que nas eleições passadas de presidente, até agora, nesses 200 dias aí trabalhados, quero dizer que eu não me arrependo de ter votado em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, nosso presidente do Brasil, poucos dias aí trabalhados, e já vemos um grande resultado na economia do nosso país. Está fortalecendo a nossa economia. Podemos analisar aí, este ano foi liberado o saque do FGTS, e todos os anos seguintes, a pessoa vai ter o direito de ir lá e sacar uma porcentagem. Este ano teve muitas pessoas que enxergam pelo lado ao contrário, falam, mas é só R$500. Isso que diferença vai fazer? Muitas vezes, para a pessoa que fala isso, não faz muita diferença para ele R$500. Mas para um pai de família, assalariado, isso faz uma grande diferença. Sem contar que vai ser injetado, só com esses R$500, milhões e milhões de reais vai ser injetado na economia. E a partir do ano que vem, esse número só tende a crescer. Assistindo uma entrevista ontem, mais um motivo de alegria, vai estar adiantando o 13º salário dos aposentados. Isso vai estar ajudando mais ainda os comerciantes, ajudando os aposentados que têm suas contas, suas dívidas para pagar. Eu vejo resultados muito positivos. Sem contar que esses dias eu estava conversando com um cidadão, perguntou para mim, mas Divan, o que é que o Bolsonaro fez até agora para o nosso país? Falo, o senhor trabalha com frete, transportadora, né? Sim, trabalho. O senhor tem descido lá para o Pará por esses dias? Sim, tem ido. Falei, e quando que um presidente, quando que o exército, fazendo essa linha, são 63, pode-se dizer refazendo o asfalto, isso não é um resultado positivo? É verdade, eu não tinha pensado nisso. São coisas, meus amigos, que vem acontecendo, que a gente tem que observar. Isso ajuda. Na frente da nossa cidade aqui, acabou de passar um recapeamento. Eu não considero aquilo um recapeamento, presidente. Considero aquilo lá como um asfalto novo. Asfalto quente, mais de 3 centímetros de grossura. Isso sim é trabalhar pelo país. E quando eu falo de país, tem muitas pessoas que falam assim, mas o que tem Santa Helena a ver com o país? Opa, tem muita coisa a ver, porque é uma corrente. Se o país vai bem, a nossa arrecadação tende a melhorar também com isso. Eu vejo que está indo no caminho certo. Eu vejo que nosso município, por estar no entroncamento, tem tudo a desenvolver. Acredito que o ano que vem vai ser melhor ainda, apesar de ser um ano político, mas eu vejo com bons olhos, eu vejo que vai vir muitas coisas boas ainda para o nosso município, para a nossa cidade. E eu acredito no desenvolvimento. E nós, como líderes, como vereadores, nós devemos pregar isso para a população. Devemos pregar a esperança. Devemos pregar que acreditamos em um futuro melhor. Nós, líderes, nós devemos falar coisas positivas para o nosso povo. Porque se falarmos coisas positivas, o povo vai mudar a mentalidade. Vai ver nossa cidade com outro olhar, vai ter outros olhos. Um tempo desse, um rapaz na cidade, falando para mim, mas Divan, se eu tiver que investir aqui em Santa Helena, eu invisto lá em Sinop. Lá cresce 10% por ano. O cara que investir aqui na cidade é louco. Eu olhei assim e falei, rapaz, tu é morador daqui. Tudo que tu conquistou foi aqui em Santa Helena. E como que você fala da cidade desse jeito? Se a pessoa não quer investir aqui, pelo menos não atrapalhe os outros. A cidade tem tudo para crescer e quem investir aqui dentro aqui não vai estar perdendo dinheiro, não. Vai estar valorizando, porque nós estamos acompanhando o crescimento da nossa cidade, o desenvolvimento. Apesar de ser lento, mas nós conseguimos enxergar isso hoje em nosso município. O crescimento, ele traz alguns pontos negativos. Só que nós que estamos aqui dentro, temos que trabalhar para poder sanar esses problemas. A cidade começou a aumentar o número de construção, apareceu um problema na água. Nós estamos aqui para quê? Para que que nós ganhamos salário? É para ir junto com o executivo e resolver essas questões. Isso é normal de toda cidade que está crescendo. Antes, eu recebia reclamações do setor de água, da falta de água, só nos finais de semana, presidente. Hoje, até nos dias de semana, o pessoal está me procurando. Edivan, o que, que nós vamos fazer, Edivan? Falo, calma, gente, calma. Isso foi resultado dessas construções que estão sendo feitas, dessas novas ligações que estão sendo feitas, mas nós estamos dando condições para a prefeita estar arrumando isso aí, melhorando a nossa estação. E eu vou fazer o meu melhor, vou subir lá no DAE, vou estar cobrando do pessoal para que não falte água para vocês. Esse é o papel nosso de vereador. Esse é o nosso papel. Tem muitas pessoas aí fora que pensam que um vereador é um Deus. Pode fazer tudo, pode fazer lei de tudo quanto é jeito. E não é assim que funciona. Quando eu entrei no meu primeiro mandato aqui dentro, aqui, eu pensava que eu podia fazer de tudo. E não é assim. Você tem que trabalhar dentro da legalidade, da forma que a lei manda. No artigo 49 e o 50 da Constituição, lá fala os deveres de um vereador, os deveres do executivo, do prefeito. Não é todas as leis que a gente pode apresentar aqui na Câmara. Não são todas. Muitas vezes encontramos alguma barreira na legislação. Agora, o que nós podemos fazer e o que nós temos, a nossa ferramenta de trabalho, que nós não podemos esconder, é a nossa voz. Nós devemos sempre vir aqui nessa tribuna e defender aquilo que a gente acha que é o correto, independente se o prefeito vai gostar, se não vai gostar. Porque nós temos que olhar é para o povo, é para a população de Nova Santa Helena. E é para isso que nós ganhamos nosso salário. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador Divan. Vereador João, fazer uso da palavra.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em seu nome, eu cumprimento os nobres vereadores. Cumprimentar o meu amigo Alderio Branco, teu nome eu cumprimento os demais. E prestando atenção na fala do vereador Edivan, quando ele se refere ao presidente Jair Bolsonaro, se a gente acompanhar os municípios menores dentro do país, eu falo por Santa Helena. Depois que o governo federal assumiu, Jair Bolsonaro, não veio um recurso para a nossa educação do município. Os municípios pequenos estão sofrendo com os cortes que o governo federal vem fazendo. E ele questionou a questão de 13º de aposentado. Nós temos tantas coisas que é prioridade nesse país E é tão cedo para a gente pontuar a administração desse presidente, que, no meu ver, ele só está falando demais por enquanto. Vou deixar para julgar ele, julgar, fazer um julgamento a respeito do presidente daqui a uns 2 anos. Mas, no momento, no meu ponto de vista do vereador João, ele só fala demais. Só quer estar na mídia. O mau trabalho de presidente eu ainda não vi ainda. E dizer, presidente, que eu fiquei muito revoltado com essa questão desse leilão. Esse leilão por quê? A gente ficou 2017, do meio do ano até 2018, precisando de uma máquina, uma pá carregadeira, até que a Vossa Excelência conseguiu uma máquina através do IBAMA e a nossa pá foi encostada falando que estava fundida. E muitas vezes o vereador é cobrado. Uma máquina, ela chega fundida no pátio de uma prefeitura, o operador dela levou ela lá. O secretário tinha que ter conhecimento que essa máquina estava fundida. O mecânico tinha que ter consciência. Essa máquina ficou encostada 2 anos, foi para um edital onde se colocou que a máquina estava fundida. O empresário vem e compra a máquina, que ia ser vendido troco de banana, e graças a Deus que ainda foi pego R$50 mil. Coloca uma bateria na máquina e abastece, e a máquina sai trabalhando. E aí, muitas vezes, o vereador é culpado. Tudo bem. O vereador é culpado por quê? Ele deu aval para a prefeita fazer o leilão. Mas para chegar no vereador, o motorista tinha que ter responsabilidade, o mecânico tinha que ter responsabilidade e o secretário de obras, ele tinha que dar o aval. Essa máquina não serve mais para o município. Eu me sinto envergonhado da gente ter jogado um patrimônio do município fora. Presidente, a gente tem que estar mais atento. Está mais atento, porque o mandato dentro está passando, a população está aí julgando cada trabalho de cada um dos nobres vereadores. Então, eu fiquei muito aborrecido, porque a máquina perdeu de trabalhar quase 2 anos em cima de mentira. A gente tem que ter... Eu não vou culpar a prefeita. Você tem que ter secretário dentro do município que honra o salário que ele ganha. Nós não podemos ter secretário que está ali para fazer política e fazer bonito, não. O cara, ele tem que defender a prefeita, porque ela confiou nele, ela colocou ele lá. Não vou defender a prefeita, porque muitos vão entender que eu estou defendendo ela, mas eu culpo mais o chefe, o secretário. Ele tinha por obrigação de analisar realmente que essa máquina estava fora. Isso é uma das coisas que eu estou revoltado. Eu acho que nós temos que ter mais responsabilidade com o voto das pessoas que colocou a gente aqui. A população cobra, e com todo o direito. Me sinto envergonhado, presidente, da venda dessa máquina. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador João. Vereador Jorge Cunha, fazer uso da palavra.
Meu boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, cumprimentar o presidente, seu nome, todos os vereadores, cumprimentar a secretária, cumprimentar o Sidney, seu nome, todos os senhores aqui presentes. Gostaria também de começar falando, presidente, sobre mais uma vez aí, parabenizar o secretário Kim, por ter conseguido aí mais uma emenda aí de R$150 mil para a saúde, onde a gente espera que ele possa fazer uma aplicação muito bem feita desse dinheiro, para que o povo de Santa Helena possa agradecer. Eu tenho acompanhado aí sempre a saúde e vejo a prioridade do povo realmente é a saúde. Hoje, eu tenho certeza que a maior cobrança hoje é saúde. E junto com a saúde, a gente vê hoje a água de Nova Santa Helena. Onde essa semana, presidente, fui duramente cobrado por algumas pessoas que falaram onde está o dinheiro que a gente aprovou aqui nessa casa para poder comprar os filtros, para poder arrumar essa água, para atender toda a população. As pessoas talvez não saibam que não é só aprovando o dinheiro hoje que amanhã já está na conta da prefeita para ela poder atender, não. Isso é uma coisa que a gente falou várias vezes aqui na tribuna e a gente esquece de passar isso também para o eleitor. O eleitor talvez ache, não, acabou de aprovar aqui na Câmara, o dinheiro já está pronto para a prefeita fazer um investimento. Não é bem assim. Então a gente tem que passar essas informações um pouquinho a mais para o eleitor, para que ele possa saber dessas informações e daí sim esperar, assim que o dinheiro entrar na conta, poder gastar, cobrar um pouco mais duro, porque realmente é pegada pesada. Também aqui quero falar da minha indicação, senhores vereadores, onde estou pedindo à prefeita que faça uma lombada ali na rua São Carlos, em frente ao salão do Marcelo, cabeleireiro, Marcelo Rodrigues, né? E também uma ali na Vila Bela, em frente à casa da Dona Bastiana, onde tem umas pessoas que realmente não têm respeito com o povo e passa ali na maior velocidade, deixando assim algumas crianças até assustadas, porque passa muito violento ali e qualquer momento pode ser que aconteça um acidente. Então, antes que o mal cresça, vamos cortar a cabeça dele aí para que isso não aconteça com o filho de ninguém. Também parabenizar a prefeita aí por essa iniciativa da limpeza dos terrenos. Estou olhando aí a nossa cidade hoje, o povo realmente começou a aderir a essa ideia da limpeza. Isso é muito importante, que também é outra coisa que também causa muita doença, é terreno sujo, onde cria vários insetos. Eu estou vendo aí, a cidade está ficando bonita, a cidade está limpa, pintadinha. Cobrei da prefeita também que pinta as lombadas também. E também olho pelo bairro Vila Bela. O bairro Vila Bela realmente 16 anos, segundo o que o povo lá, os moradores falam, ninguém voltou lá para colocar nada lá dentro mais. Não tem nada de investimento lá. E lá também mora gente. A gente vê aí tudo que é arrumado aqui na avenida, aqui para cima do Redondo. E os bairros estão sendo esquecidos, que nem também o bairro Bela Vista. Então, senhores vereadores, aí vamos cobrar da prefeita aí para que possa também olhar para os nossos bairros, né? E também cumprimentar o secretário Silvano Amaral pela sua vinda aqui em Nova Santa Helena, onde fez um discurso muito produtivo sobre a agricultura de nossa região. E a gente vê realmente naqueles produtores como que eles ficam felizes quando a gente vai lá participar das reuniões junto com eles. E o Silvano Amaral trouxe mais esperança para o nosso município, falando dos grandes investimentos que vai fazer nos próximos anos agora. Isso realmente deixa a gente muito alegre. Eu vi lá aquele café, a coisa mais linda. Até eu que fiz também meu discurso lá, falei do meu tempo que eu também vim da lavoura. E a saudade que dá da gente de ver aquilo, dá aquela vontade também de voltar lá e fazer um plantio. Como é gostoso, como é bonito. Agradecer aquele povo lá dos Carrara por essa iniciativa. E no mais, presidente, agradecer e meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Jorge. Vereador Raul, fazer uso da palavra.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, no qual todos os companheiros vereadores, secretária, cada um dos senhores aqui presente. É uma satisfação estar vocês aqui hoje.
senão a Câmara ficava vazia, né? Importante alguém estar aqui presente. Mas acompanhando a fala de cada vereador, todo mundo interessado, todo mundo com bastante entusiasmo para aqui todo mundo discutindo as reivindicações de cada um, todo mundo cobrando e vendo cada um. Isso é importante, como é bom ver todos os vereadores assim, tá bem afinadinho, buscando o melhor para a Nova Santa Helena. Eu também, a gente vai vendo todo o movimento que está tendo, todos os vereadores, até o vereador Edivon também citou no assunto, a BR-163 hoje, ela, vocês vão vendo ali, vocês andam daqui para Sinop ou até Cuiabá, é assustador o movimento de carreta e que passa, coisa, quer dizer, um trânsito está ficando cada vez mais terrível, quer dizer. E sem falar que é o nosso Mato Grosso, né? Maior produtor de grãos do país. Isso é um orgulho para nós, Mato Grosso, quem mora no Mato Grosso. Eu acho que vem ali onde que vem agricultura, sem dúvida nenhuma. Então, quando você fala agricultura, sendo de grãos, soja, milho, que seja bastante, aí também vamos citar também a agricultura familiar, que nós temos também. Eu acho que nós, todos os vereadores, se empenhar juntos para que nosso município possa, eu vejo o plantio de café, voltando o plantio de café, isso é muito bom. Antigamente, quem conheceu, vinha, estou já 28, 29 anos morando aqui em Nova Santa Helena, mas quando eu vim para cá, tinha muito plantio de café, citando a família dos Carrara, né, que eram os pioneiros ali, e que tinha muito plantio de café. E onde que saía ali, dava muito trabalho, dava para as pessoas. Tinha muitas pessoas que ganhavam o dia a dia ali, né? Muitas pessoas trabalhando. Então era muito bom isso. E hoje, voltando ao café, novamente as pessoas plantando um pouquinho, 2 hectares, 3 hectares e assim por diante. E eu vi ali até, citando também naquele dia também que estava presente, o secretário de Agricultura, Silvano Amaral, também, explicando de várias mudas que já doou para o município também, conseguiu, né, essas mudas de café. E de genética muito avançada, né? Isso que é importante. Hoje nós temos que pensar bem, eu acho, nessas coisas. O café, há 20 anos atrás, 20 anos atrás, lá que fosse assim por diante, a genética dele era uma, né? Hoje, tudo que você vai fazer, você tem que pensar hoje e buscar a genética, buscar a melhoria. Tanto seja no gado, gado leiteiro, gado de corte, a genética, tudo hoje. Nós temos que trabalhar hoje, eu acho. Tudo que você vai fazer com qualidade, né, presidente? Com qualidade, eu acho. E aí, não, e produzir, quer dizer, com menos, você plantando menos e você produzindo mais. É assim que tem que fazer. E eu acho que eu vejo todos os vereadores aqui, a prefeita, todos aí, o secretário de Agricultura também, do município, todo mundo empenhado nisso aí. Eu acho que, então, nós temos que ver várias espécies de plantio, seja café, lá na Atlântica também, o Guaraná, e assim por diante vai indo. Eu, por exemplo, mexo com apicultura. Eu mexo com apicultura e eu vejo assim, a apicultura assim se expandindo no país também, e que nós, eu penso também de melhorar a genética, que eu sinto naquilo que está precisando, e quero até o ano que vem, melhorar a genética também da apicultura. E como assim uma genética, quem tem gado leiteiro, quem tem gado de corte, quem tem, vai plantar café, uma qualidade de semente com a genética assim expressiva, que isso aí vai com certeza, com pouca coisa, se pouca terra, você vai produzir bastante. Isso que nós temos que pensar. E talvez mais para frente também, podemos pensar também, antigamente tinha plantio, tinha o melhor, que é a produção, né, de peixe no nosso município, depois foi parado, tem aquela coisa, mas eu acho que poderia também se voltar e se estimular, né, aos agricultores, os situantes também, e, né, vereador Jorge, presidente, todos os vereadores, também que possa, talvez tanque de peixe, nós buscando essa fonte para fora, onde possa fazer mais tanque de peixe, é uma fonte de renda que o cara tem lá dentro da propriedade. Nós temos que incentivar o produtor a ficar na sua propriedade. É isso que é importante. Hoje, eu falei, citei no começo, da BR-163, nós temos, está um movimento danado até o porto de Miritituba, que eu vejo ali, é muito, muito, que você vai ver hoje, Então, vamos pensar lá na frente. Aqui 10 anos, senhores vereadores. Que movimento vai ser aqui? Bom, nossa, Nova Santa Helena. Então, todos os empresários que querem investir em nosso município, nós temos que estar afinadinho e de aqui de manga arregaçada incentivar para que as coisas aconteçam no nosso município. Seja o que seja que vai se instalar, porque precisa, quanto mais vai geração de emprego, isso aqui. É 163, eu vejo, tem muitos e muitas... E Santa Helena já pode ver hoje, senhores vereadores, bastante gente assim, novas, morando em Santa Helena. Vocês podem ver, fazem um levantamento em Nova Santa Helena, hoje, bastante famílias novas se sentando e se instalando em Nova Santa Helena. Isso é muito bom para nós, muito bom. E quanto mais se instalarem empresários em nossa cidade, vindo empresários ali, qualquer que instale, ó, secador, vai mais um secador. Ah, mas não é muito? Ajuda muito. Então são coisas que 5, 6 empregos, 10 empregos, está valendo. Tudo que queira se instalar em nosso município, nós temos que estar aqui junto com a prefeita, com os administradores do município e nós também, com o legislador aqui também, nós fazendo a nossa parte para que as coisas aconteçam. Eu acho que isso é importante no nosso município. A política aqui é o ano que vem, então nós temos que empenhar quem vai ser candidato, isso aí não interessa. Eu acho que nós temos que se empenhar agora, sem aquela ciumeira um do outro e assim por diante. Fofocas na rua, já passou aquela fofoca na rua, de financiamento, de coisas, tudo isso demais, mas é por uma boa causa. Então, esse negócio da água ali que está precisando. Quem vê, tem tantas pessoas, várias vezes, quando eu entro aqui na tribuna aqui, e comento o negócio da água. Santa Helena, quando começou, foi instalar essa água, quantos moradores tinha? Quantas casas? 400, nem 500 casas. Hoje, 1.400 né, ligações, mais de 1.500 ligações, né, vereador Valdir? Então, é assim, então, quer dizer, a capacidade hoje não está comportando. E nós temos que estar aqui, é um financiamento, vão endividar o município. Não, ninguém vai endividar o município. Tudo é feito dentro da logística, tudo é feito dentro do que se vai pagar, como se pode pagar. Então, é uma coisa. O que importa é que nós queremos resolver para essas pessoas que não têm água na casa, que as pessoas têm, às vezes, estão com dificuldade, e nós estamos aqui para isso. Então, nós temos que fazer as coisas para que nós resolvamos o problema da cidade. E água é vida, água é tudo. Então, se sabe, vereadores, que isso aí não tem dúvida. Então, as críticas na rua, às vezes, as pessoas vão criticando. É minoria, algumas pessoas criticam, mas às vezes as pessoas não estão por dentro, às vezes não vêm aqui se informar, ou perguntam com o vereador, por que é isso, por que é aquilo, eu acho que é importante. Então, ninguém vai fazer um financiamento para quê? Para endividar o município, não. É para resolver problemas do município que nós precisamos, quanto a nada, até para a população nossa. Então é isso aí. E no mais, eu agradeço a cada um, agradeço as pessoas também que estão ouvindo nós aqui na Câmara de Vereadores. Um abraço e uma ótima noite a todos.
Obrigado, vereador Raul. Queria, em nome da Alderi, cumprimentar todos os senhores que estão aí presentes. Queria de cumprimentar os meus companheiros vereadores que estão aqui presentes. E só fazendo as colocações sobre as falas de alguns vereadores e também do secretário da Agricultura do Estado do Mato Grosso, Silvana Amaral, juntamente com o secretário Carlos Carraro, que estava no final de semana na comunidade dos Carraro ali, e dizer a importância da vida pública, a importância do órgão público para estar ajudando o pequeno produtor. A gente vê a dificuldade do nosso país, do nosso estado, do nosso município, é nessa hora, vereadores. Por quê? É difícil ver um órgão público vir ajudar o pequeno produtor se não é na época de política, perto de política. É assim, a gente vê que tem tantas pessoas que querem plantar, que não tem condição, e a gente vê o nosso município aqui, senhores vereadores, com o trator parado, falta de manutenção, podendo estar fazendo 2, 3 horas, 4 horas para fazer 1 hectare para plantar esses cafés. Ano passado, fiz um alqueire para plantar 1.500 pés de café lá na minha propriedade. Isso que eu tenho trator. Fiz com o meu trator calcariei na mão, esperando as mudas de café. E até agora não chegou. E eu não queria essas mudas de café de graça, não. Que tudo tem preço. E tem que pagar. Eu sou contra dar de graça para alguém alguma coisa. Tudo tem que ter um preço, tem que ter um valor. E nessa reunião, eu vi o esforço do secretário da Agricultura, tanto do Estado como do município, para alavancar o plantio de café no nosso município. Mas tenho certeza, se não fazer uma parceria com esses produtores, vereadores, isso aí vai ficar só em conversas bonitas de novo. E nós temos que, vereador, nós temos que correr atrás, ajudar esses produtores que estão animados para esse plantio, cobrar do secretário, porque nós não podemos deixar essas pessoas que têm vontade de investir no município, que são os pequenos, que precisam da ajuda, precisam de um calcário, precisam de uma grade, precisam de um trator, e deixar eles sem plantar por falta de ajuda do órgão público. Então, eu sou contra, igual eu já falei, sou contra pegar e não ajudar esses pequenos produtores. A gente temos que ajudar. Condição o município tem. E deixou bem claro que o Estado também tem condição de ajudar. Então, nós temos que fazer a nossa parte de vereador. E dizer também um pouco sobre a saúde. Igual o vereador Divan estava comentando sobre o presidente da República nesses 7, 8 meses de mandato dele. Em 8 meses de mandato, todas as BR que pertencem ao governo federal estão sendo arrumadas. No Brasil inteiro, todas as BR estão sendo arrumadas. Coisas que não fizeram há muito tempo. Então, isso é muito importante para o nosso município. O exemplo não é longe, não. O exemplo está aqui no nosso município. Na frente do nosso município, onde foi feito tudo o asfalto novo de novo. Feito, que ali não é um recapaz, que foi feito um asfalto novo. Daqui para Santarém, tudo estão fazendo. É uma equipe que está do Castanhal até Guarantã. É Guarantã. Outra equipe está... A JM está no Pará. E tudo isso é para quê? Para ajudar o agronegócio do nosso país. Quem segura, quem sustenta o nosso país é o agronegócio. E graças a Deus não entrou com um presidente que tem responsabilidade com o agronegócio. E aonde que é investido no agronegócio, no pequeno, investido no grande que planta, o país vai para frente, o Estado vai para frente e o município vai para frente. E dizer também na saúde. Nós temos hoje, segundo os vereadores comentaram aqui, R$ 700 mil. Olha a conta, hein? R$ 700 mil foi ganho do governo federal para a saúde só de Santa Helena em menos de 90 dias. Em menos de 90 dias. Nós temos uma emenda federal de 200 mil, que é do Neri, que veio através do governo federal. Nós temos uma emenda do Juarez Costa, deputado federal, que veio através do governo federal. Nós temos 150 mil da deputada do PT, para ver que esse Bolsonaro é tão bom, que dá dando emenda para o PT mostrar seu serviço para ter a igualdade. 150 mil para a deputada do PT veio para a saúde, para Santa Helena também. E mais 150 mil, que não sei qual foi o deputado que falou aqui, Ságuas, que é do PT também. Então, assim, a gente vê que esse governo ele entrou para fazer a diferença. Não é para castigar ninguém, não. Ele entrou para fazer a diferença. E esse tipo de pessoa, eu tenho orgulho de falar, é esse tipo de pessoas que a gente tem que vestir a camisa. Errar o mando, vereador, todo mundo erra. Mas eu tenho certeza que esse presidente nosso ele entrou para mudar a cara do Brasil, mudar a gestão de trabalhar nesse Brasil. E dizer também, vereador, que na saúde, na educação, o que o Bolsonaro investiu, você pode puxar, o que o Bolsonaro investiu em 7 meses na saúde, os outros governos não investiram em 2 anos na educação. Isso eu já puxei. Eu já puxei, porque a hora que o senhor falou ali, eu tinha recém puxado, fazia uns 20 dias que eu puxei no sistema. O que o Bolsonaro investiu na educação do país, os outros governadores não investiram em 2 anos. É cedo, vereador, para nós falar, igual o senhor falou, falar do presidente. Mas só das atitudes do que ele vem fazendo, eu tiro o chapéu para ele. Que é uma pessoa que está lá, não está pensando de ser beneficiado, de beneficiar ninguém, não. Ele está pensando de mostrar o serviço primeiro e fazer as coisas certas. É esses políticos que nós temos que ter no Estado, que nós temos que ter nos municípios, pessoas que têm interesse com o município, não pessoas que têm interesse próprio. E a partir da hora que vereadores, governadores, presidentes, senadores, deputados, prefeitos pensar em interesse próprio, vai continuar essa bagunça que está acontecendo no nosso país. E queria também não esquecer, essa semana, domingo, nós perdemos um companheiro vereador lá de Cidade de Matupá, uma pessoa essa que vinha mostrando seu trabalho, que é o Paulinho. E assim, a gente hoje nessa vida, a gente está aqui de passagem. E quando a gente faz as coisas certas, a gente vê como ele era uma pessoa querida em Matupá. Ele caiu de parapente, né? O vento estava muito forte, ele caiu numa queda de 20 metros, onde ele entrou em óbito. E assim, a gente está aqui, é passageiro, igual essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui é para 4 anos, se não caçar o vereador. Mas se não caçar, é para 4 anos. E a nossa vida pública é 4 anos, e a nossa vida passageira nessa terra também. Só Deus sabe. Então, assim, quem faz o bem não precisa olhar quem está fazendo. A consciência da gente, a gente sabe. Todos os vereadores aqui do município de Nova Santa Helena estão de parabéns. Que a gente que está aqui no poder, a gente vê a quantidade de pessoas que precisa de uma saúde, precisa de uma cesta básica. E eu vejo o esforço de vocês, vereadores, de ajudar essa população. Ajudar essas pessoas que todas as sessões vêm aqui pedir ajuda e graças a Deus, todas as vezes, nós ajudamos. Não é serviço do vereador. Ainda vem muitas vezes é serviço de executivo, serviço de secretário. E aonde que os nossos vereadores aqui tem horas que eles passam como executivo, como secretário e como até mesmo assistência social. Faz até o papel de assistência social. Então eu queria agradecer a todos vocês, vereadores, que nós estamos vendo, só nós sabemos o que nós ajudamos nessa casa de lei aqui, as pessoas que tanto precisam. Queria agradecer ao Preto, né? Nego, acabou de chegar aqui, seja bem-vindo também dessa casa. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 20/2019.
Indicação número 20/2019. Senhor Presidente, excelentíssimo vereador José Maurício Carrara, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie o ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determine ao Departamento Competente de Obras que, com a emenda feita a meu pedido para o senador Jaime Campos, no valor de R$ 400 mil, seja realizado o recapamento asfáltico da Avenida Brasil e da outras providências. Justificativa. A indicação se faz necessária uma vez que a referida via se encontra em estado degradante, com buracos ocasionados pela ação do tempo. Todos nós sabemos que o asfalto tem vida útil e, com o passar dos anos, será necessário realizar a sua manutenção. E a melhor maneira de se resolver é fazendo o recapamento desta avenida. Sabemos que é direito da população poder contar com a correta infraestrutura municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades, como, por exemplo, vias sem buracos ou então consertadas permanentemente.
Coloco indicação, discussão e votação. Vereador Mauricinho, sua palavra.
Então, presidente, isso aí é um dinheiro do senador Jarme, que ele, nós conversamos já pedimos junto com a prefeita e o secretário Carlos também, que está para vir esse dinheiro aí, né? Vamos conseguir, se Deus quiser, para nós recapar dessa avenida e também a Praça João Janete. Eu voto assim, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Edivan?
Meu voto é sim também.
Vereador Jorge Cunha?
Presidente, antes de dar meu voto, eu quero parabenizar o vereador pela indicação. É, a gente vê que realmente precisa muito mesmo aí que faça essa recapeação aí dessa Avenida Brasil. Ele está de parabéns aí por essa indicação. Meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Raul?
Também favorável, presidente.
Vereador João?
Presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de perguntar para o nobre vereador se esse dinheiro se encontra na conta já.
O vereador, eu acho que dá não. Não se encontra, acho que ainda não. Mas está para vir esse dinheiro.
Algum projeto, será?
Não, porque é meio complicado, né, vereador? Fazendo um...
Mas está para vir.
Promessa, eu estou enjoado de ouvir promessa, mas sou favorável.
Obrigado, vereador João. Vereador Robertinho?
Sim, presidente.
Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Indicação número 20/2019, aprovada por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação de número 21/2019.
Senhor presidente, o excelentíssimo vereador Jorge da Cunha, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicita a vossa excelência que, após deliberação no soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determine ao setor de obras competente que realize providências no sentido de implantar um redutor de velocidade tipo lombada na rua São Carlos, próximo ao salão do cabeleireiro do Marcelo, e uma na rua Pernambuco, em frente à casa da Sebastiana e da outras providências. Justificativa. A necessidade da implantação do redutor se faz necessária, pois os motoristas têm aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pelas citadas vias, colocando em risco outros condutores e pedestres.
Coloco a indicação, discussão e votação. Vereador Jorge.
Então, presidente, essa indicação aí, onde foi cobrado pelos moradores, né, da rua São Carlos, também da rua Pernambuco, onde existem pessoas com falta de responsabilidade, porque não tem precisão de andar do jeito que anda naquelas ruas lá. Então, me pediram que eu fizesse essa indicação para que o secretário possa ter autonomia para fazer essas duas lombadas, tanto na rua São Paulo como... Não, na rua Pernambuco, como também na São Carlos. Meu voto é favorável, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Divan?
Meu voto é sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Mauricinho?
Sim, presidente.
Vereador Raul?
Também, antes de dar o meu voto, senhor presidente, que seja, antes de colocar esse quebra-mola, que também tem que colocar uma sinalização já indicando do quebra-mola para que não dá acidente. Ele deve colocar um quebra-mola onde não tem as pessoas. Então tem que ser bem sinalizado para que não tenha problema, mas meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Vereador João. Vereador Robertinho.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Indicação número 21/2019, aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação de número 22/2019.
Senhor presidente, o excelentíssimo vereador Valdir Braz de Moraes, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realize a reforma do antigo prédio do Conselho Tutelar, localizado na rua Minas Gerais, quadra 72, e da outras providências. Justificativa. Tal indicação motiva-se no fato de que, atualmente, o Conselho Tutelar está desempenhando suas funções em outras instituições, fator que dificulta e atrapalha o trabalho dos conselheiros, causando grande constrangimento às pessoas que procuram atendimento, uma vez que os assuntos abordados são sobre crianças e adolescentes.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Valdir.
Presidente, dá meu voto, até uns próprios pedidos, até dos próprios conselheiros, né? É onde nós, os conselheiros, eles trabalham, né, em exílio, né, com as crianças, com as famílias. Então, o lugar tem que ser um lugar meio reservado, aonde que trata para resolver essas causas de nossas crianças, do nosso município. Meu voto favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Robertinho.
Sim, presidente.
Vereador João. Sou favorável. Vereador Raul.
Também, antes de dar meu voto, senhor presidente, o Conselho Tutelar tem o predinho também que está no lado da garagem da prefeitura, né? E eu também concordo, justamente porque ali hoje mudou o Conselho Tutelar aqui na antiga prefeitura, na sala, que fica muito assim exposto com as pessoas que chegam ali. E como realmente o Conselho Tutelar mexe bastante com adolescentes, tem que ter um lugar mais restrito, eu concordo plenamente. E eu acho até bom, até na nossa gestão também era para ter ampliado, aumentado aquilo lá, mas que a prefeita, com essa indicação, é de grande revalia, que se reforme, hein, e volte o pessoal lá, acho que naquele setor ali, para ficar mais restrito, as pessoas atender com mais tranquilidade. Meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Vereador Edivan.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Mauricinho.
Sim, presidente.
Indicação número 22/2019, aprovada por unanimidade.
Observando, não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida e discutida na próxima sessão dessa Casa de Lei. Tenha todos uma boa noite.